A gente falar muito de esporte, claro. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. Hoje tem Galo na Arena MRV, duelo contra o Bahia. Teremos também o Coelhão em atividade pela Série B. Tem muito assunto aqui no nosso programa, mas antes, claro, eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência, você que me prestigia todos os dias cedinho aqui na Rádio de Minas. Muito obrigada a todos. Desejo uma excelente, uma abençoada terça-feira. Tá combinado? Então bora falar de Brasileirão. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a última do primeiro turno, será aberta hoje com 3 jogos, hein? Às 19h30, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino recebe o Criciúma. Também às 19h30, teremos o América em campo contra o Avaí, duelo lá na Ressacada. E às 21h35, o Vila Nova de Goiânia recebe o Fortaleza, lá no estádio Oba. Vamos lá, hein? O América, último colocado, tem 8 pontos, vai enfrentar o Avaí, que também está na zona do rebaixamento. Então é um duelo direto na parte de baixo da tabela, jogo que o América não pode desperdiçar os pontos, ainda que seja uma partida fora de casa. O América reforçado para fechar esse primeiro turno e, quem sabe, finalmente começar a reação. Não é isso, repórter Fabrício Calazans? Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, deixa comigo. Bom dia pra você que acordou cedinho. Alô, nação americana, é hoje, hein? Às 19h30, na Ressacada, o América fechando o primeiro turno da Série B contra o Avaí. É mais um adversário que luta contra o rebaixamento, assim como o Lanterna América Futebol Clube. Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro da Federação de Goiás, apita este compromisso. O técnico Humberto Loser terá aí reforços à disposição. A América ontem conseguiu regularizar todos os reforços que precisavam ser inscritos na janela de transferências internacionais que se abriu ontem. Goleiro Bruno Brígido, lateral esquerdo Tobias Ostega, zagueiro Lucas Sousa, o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro. E, para surpresa de todos, o América regularizou antes mesmo de ter oficializado o lateral direito Fábio Almeida, que estava no Barra de Itajaí, que é uma equipe, na verdade, de Balneário Camboriú, mas que joga em Itajaí, né? Eliminou a América na Copa do Brasil. Então, a América pode ter aí 5 novidades para este compromisso contra a equipe do Avaí. A tendência é que o Humberto Loser repita a escalação que enfrentou o Goiás, com apenas a mudança na defesa. Ricardo Silva, lesão na coxa direita, está vetado. Rafa Barcelos, também zagueiro, suspenso, terceiro cartão amarelo. O também zagueiro Emerson Santos, lesão no joelho. Então é tendência de que o Manuel forme dupla com o Lucas Sousa e o argentino estreie pelo Coelho. Gustavo no gol, Alex Silva na direita, com Ricardo Silva, com o Lucas Sousa e o Dalbert na esquerda, fechando a primeira linha. O meio campo de Felipe Amaral, Iago e Segovinha, o ataque de Guilherme Parede, Gabriel Barros e o Paulo Vitor. É um provável Coelhão cheio de novidades para tentar vencer a segunda partida na Série B e, quem sabe, ainda que tardiamente, iniciar uma campanha de recuperação para evitar o rebaixamento à Série C.
Tá certo, Fabrício Calazans, muito obrigada pelas informações. Boa sorte hoje ao América para buscar uma vitória. Em 8ª de final da Copa do Brasil feminina, hoje teremos 2 equipes mineiras em campo. O Cruzeiro joga às 16h30 no Luso Brasileiro contra o Fluminense. E teremos às 20h na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Itabirito enfrentando o Bahia. O América, as Vingadoras, aliás, o Atlético, as Vingadoras do Galo, estarão em campo amanhã contra o Atlético do Piauí, na Arena MRV, 19h30. Falei de 8ª de final da Copa do Brasil feminina. São 6h10. Vamos a um rápido intervalo. Eu volto já já para daí a gente falar muito do Galo, falar do Galo masculino, falar de Brasileirão Série A, que tá de volta hoje oficialmente. Agora, como já dizia o outro, é aquela jogatina desenfreada, é jogo atrás de jogo, e eu te conto tudo aqui no Tiro de Meta.
Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Natália Fiuza.
Empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha! Ha! Oh! No batuque da esperança, na batida do saber, a Celomital tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Vira transformação. É a Celomitão fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é a Celomitão, feito no Brasil.
Estamos de volta com o nosso Tiro de Meta. Bom dia, boa terça-feira. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Registrando também participações aqui no YouTube. Um abraço para o João Rufino, está em Araxá. Para o Marcelo Augusto, em Contagem. Também participando o Paulo Henrique, em Bom Despacho. O Vicente Borges, em Uberlândia. O Washington Mariano, em Ibirité. Tá animado para o jogo do Galo mais tarde. Antes de falarmos dessa partida, eu te conto que a Espanha, campeã do mundo, retornou ao seu país e fez uma festa danada pelas ruas de Madrid, viu? A campeã mundial percorreu as ruas da capital em ônibus aberto e celebrou o título com milhares de torcedores, os atletas, claro, bastante festejados. Os jogadores foram recebidos também pela família real espanhola, tiveram os cumprimentos formais e depois foram comemorar com o povo espanhol esse bicampeonato da Copa do Mundo. 6:13, recado para você que tem uma clínica de estética, tem um pet shop, já conhece a Visual Material Hospitalar? Quase 30 anos, viu, gente, de credibilidade, de atuação no mercado, atendendo as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios de Minas Gerais. É o maior estoque, entrega rápida e aquele preço que você não vai encontrar igual em outro lugar. Então anote esse número, chame um consultor no WhatsApp 319-9861-3792. 319-9861-3792. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual. Conheça também o site visualmaterialhospitalar.com.br. São 6:14. Então, falar de Brasileirão, é, o Campeonato Brasileiro Série A retornou já na semana passada, né? Ainda na reta final da Copa do Mundo, mas agora é aquele retorno oficial. Então, vamos relembrar aqui, nós já tivemos 4 jogos por essa 19ª rodada, né? A última do primeiro turno, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 no Engenhão, o Vitória venceu o Vasco por 1-0 no Barradão, Fluminense e Bragantino empataram por 1-1 no Maracanã e o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1 no interior de São Paulo. Vamos relembrar também a classificação, hein? Para refrescar a memória do torcedor. O Palmeiras lidera, tem 41 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, tem 34. Fluminense com 32 e Bragantino com 30. fecham o G4. Na sequência, o quinto colocado é o Atlético Paranaense, tem 30 pontos. O Bahia é o sexto, Curitiba é o sétimo, São Paulo o oitavo, o nono é o Botafogo, o décimo é o Vitória. 11º colocado é o Galo, hein? Tem 24 pontos. Seguido por Corinthians, o Cruzeiro é o 13º, tem também 24 pontos. Internacional, Santos e Grêmio. Já na zona de rebaixamento, o Vasco tem 20 pontos, o Mirassol tem 19, o Remo tem 18 e a Chapecoense é a lanterna, última colocada, tem 9 pontos. 19ª rodada que segue hoje, então, com o duelo do Galo na Arena MRV, enfrenta o Bahia. Às 19h30, o torcedor Amassa Alvinegra vai bater o ponto na Arena MRV para empurrar o time rumo a uma vitória em casa, um resultado importante para retomar a temporada com o pé direito. Repórter Paulo Azeredo já está conosco aqui no Tiro de Meta com as informações do jogo logo mais e a expectativa também dessa escalação do técnico Eduardo Domingues. Não é isso, Paulo? Bom dia.
Olá, bom dia pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta terça-feira. Chegou o grande dia, atleticano. O Galo de volta às competições oficiais hoje pelo Campeonato Brasileiro, 19h30 contra o Bahia na Arena MRV. Mais de 20 mil ingressos já vendidos na última parcial divulgada pelo clube e o Atlético esperando um público entre 25 e 30 mil torcedores que terão um papel importante também em empurrar o Galo a mais uma vitória neste Brasileirão. Técnico Barba Domingues, que teve aí 30 dias de trabalho na intertemporada dentro da cidade do Galo e por isso agora terá essa oportunidade de colocar um time novo e com mudanças em relação principalmente àquele que fechou a parada pré-copa e venceu o Vasco 1-0 em São Januário. Vou trazer aqui o provável Galo, mas antes quero falar para você da minha parceria com a Meta, que te dá desconto todos os meses na sua conta de luz. É isto mesmo, você tem desconto se cadastrando e vai economizar todos os meses um dinheiro que poderá gastar com outra coisa que dá mais prazer para você e a sua família. Faça o cadastro agora, são 2 minutinhos. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Se cadastre até o final e já comece a economizar hoje mesmo. Olha só, o provável Galo, hein? Para pegar o Bahia hoje, com Everson, Natanael, Juan Tressou, de Lianco e Lodi, Michael, Cissé, Bernardo e Vitor Hugo, Coelho e Cassierra. Igor Gomes, jogador que ainda pertence ao Galo, tem contrato até dezembro, está na mira do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Por enquanto, na base da sondagem, não tem proposta oficial. Mas quem sabe, nos próximos dias, possa surgir uma proposta e aí o Atlético senta na mesa com o jogador e também com o Grêmio para acertar toda esta situação. Tá certo? Abraço pra você.
Tá certo, Paulinho. Um abraço pra você também. Muito obrigada, viu? Boa terça-feira. Antes das informações do adversário do Galo nesta noite, o Bahia, eu quero saber os destaques do Jornal da Itatiaia, que começa daqui a pouquinho. Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia, Nath Fiuza. Bom dia aos ouvintes do Tiro de Meta. Já já no Jornal da Itatiaia, governo começa a definir hoje ações para apoiar empresas afetadas pelo tarifaço. Em resposta ao Supremo, Câmara nega irregularidades em distribuição de dinheiro público. Sargento é preso após morte de esposa, que também é policial. Estes e outros destaques já já, às 6h30, comigo e com Fernanda Viegas. Bom dia, Nath.
Bom dia, Júnior. Muito obrigada. São 6h19. Repórter Rubem Júnior, conectado também conosco aqui no Tiro de Meta, para trazer as informações do Bahia, o tricolor baiano. É adversário do Galo nesta noite, o Bahia, que está de olho no G4. Não é isso, Rubem Júnior? Um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, uma espetacular terça-feira a todos. É o Bahia esta noite em BH, inclusive chegou ontem, está concentrado no novo hotel na Savassi, já teve a retomada do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, entrou em campo em jogo atrasado contra a Chapecoense, vitória pelo placar de 2-0. Pro duelo contra o Atlético, não conta com o Juba, vai cumprir suspensão e também passa pelo período de recuperação de lesão. É o Bahia que vai se desenhando para esta noite, buscando um campeonato brasileiro para ser digno do investimento, já que teve eliminação precoce na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Ademir, ele mesmo, tá de volta, Eric Pulga e William José, é o provável Bahia para esta noite. Tá certo? Bom dia, ótima terça-feira a todos.
Tá certo, Rubens, bom dia, muito obrigada, viu, pelas informações. Nossa jornada esportiva para Atlético e Bahia hoje a partir de 6:05 da noite, é logo depois ali da oração que você já está acostumado sempre às 6 horas, a gente já abre a nossa jornada esportiva direto da Arena MRV para acompanhar o Galo nessa retomada da Série A após a pausa da Copa do Mundo, tá combinado? Olha só, são 6:21. Agradecendo aqui também o Wanderson Andrade, o Antônio Carlos, o Délcio também lá em Itaúna, o Jardel Augusto em Três Barras, o Alberto Durães também participando. Muito obrigada a todos, viu? Bora para mais um intervalo. Eu volto já já para daí a gente falar do Cruzeiro, que estará em campo nesta quarta-feira contra o Internacional.
Anote agora o recado do Cláudio Rezende aqui no Tiro de Meta. Para você que não é mais um leão na cama, a Clínica Alphaman tem privacidade total, é especialista em saúde sexual do homem e tem mais de 10 anos no mercado. Então não fique sofrendo em silêncio. Ligue para agendar a consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Telefone 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphaman.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo CEMIG, por meio da CEMIG Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. CEMIG Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
6:23, estamos de volta com o Tiro de Meta, muito obrigada pela sua audiência, você que tá precisando abastecer o carro, mas claro que era economizar, né? Então pega essa dica boa aqui da Natfiusa, viu? Baixe no seu celular o aplicativo MC Fideliza, da rede Postos MC, com ele você abastece, aí você vai acumulando pontos ali no aplicativo, depois você troca esses pontos por aquele descontão que faz a diferença no seu bolso, que te ajuda a economizar no final do mês, tá combinado? Não perde tempo não, para abastecer e ainda economizar é com o aplicativo MC Fideliza da rede de postos MC. 6:24. Hora de falarmos do Cruzeiro, é que também se prepara, né, para a retomada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, duelo fora de casa contra o Internacional. Um jogo importante, né, para o Cruzeiro manter o embalo ali, subindo posições na tabela, algo que já vinha acontecendo antes da pausa para o Mundial. Delegação Celeste que embarca hoje para Porto Alegre. Não é isso, repórter Emerson Pansieri? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, o Cruzeirão mais lindo do mundo em ação amanhã, duelo contra o Internacional, às 21h30, estádio Beira Rio, retomada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro fecha a preparação na Toca da Raposa para este compromisso e viaja à tarde rumo a Porto Alegre, chegada no início da noite, na capital porto-alegrense. Em relação ao time, né? Neyzer Villarreal, que é reserva do Caio Jorge e foi ausência no amistoso com o Grêmio e também não participou dos jogos treino com o São Caetano e também do jogo treino com o Ipatinga, deve viajar. É que ele vem treinando totalmente recuperado daquele incômodo muscular que o tirou dessas atividades e por isso é um atleta que pode ser utilizado pelo técnico Arthur Jorge, também se trabalha de finalização para que ele encontre aí um caminho legal no segundo semestre. Deixa eu trazer o recado do Supermercados BH, porque tem a novidade, hein? Se você é de Belo Horizonte, aproveite para conhecer a nova loja do BH na Brigadeiro Eduardo Gomes 2120. É no bairro Glória. E tem mais, BH continua com vagas abertas em diversos setores e o melhor, não é necessário ter experiência. Supermercadosbh.com.br é o site na aba Trabalhe Conosco. Deixa eu trazer as ofertas até domingão para você aproveitar. Pio contra filé bovino, peça pedaço, quilo R$45,90. A bisteca suína R$14,80 o quilo e a cerveja Skol Latão R$3,99 cada. Ofertas então até o domingo, dia 26 de julho. Deixa eu falar também sobre Zé Lucas, porque o Cruzeiro tem um trunfo nesta negociação com o Sport, também com o staff do jogador, com o atleta. É que o Flamengo, que quer o Zé Lucas, jovem ainda, 18 anos, deseja colocar o atleta no time sub-20, né? Dar uma experiência no time sub-20. O Cruzeiro não. O Cruzeiro topa utilizar o jogador no time principal. E o Cruzeiro também busca uma parceria com o Sport, com a possibilidade de manter aí para o time pernambucano parte dos direitos econômicos. O atleta jovem pode ter uma revenda também legal no futuro e a negociação segue para o Cruzeiro ter o volante Zé Lucas. Devolvo para você, Nath Fiusa. Um abraço.
Muito obrigada, Emerson Pancieri, pelas informações. São 6h27. Pessoal, hoje nós teremos também o início dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Aquela fase ali, um time que ficou na terceira colocação contra um time que vem ali da Libertadores. O Atlético, por exemplo, já está classificado para as oitavas, mas aguarda um time que virá desses playoffs. E hoje nós já teremos um brasileiro em campo, o Santos, viu? Joga às 21h30 na Venezuela contra o Universidad Central. Amanhã nós teremos Vasco, Bragantino também em campo. A gente vai acompanhando e atualizando tudo aqui no nosso Tiro de Meta. Olha, uma informação importante aí, nós ainda com climinha de Copa do Mundo, pensando em seleções, né? O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, deu indícios de que a próxima Copa do Mundo pode passar a ter 64 seleções. Um rumor que já vinha aí também acontecendo nos últimos dias, né? Em uma publicação nas redes sociais, o dirigente falou sobre celebrar o centenário da Copa do Mundo em 2030 com uma competição com 64 equipes. Apesar desse comentário feito pelo presidente da Conmebol, a FIFA ainda não oficializou a mudança. Em 2026, a gente tem que lembrar, né? O torneio já teve um aumento aí no número de participantes de 32 para 48. Porém, existe aí essa conversa para uma nova regra a partir de 2030. E ainda sobre seleções, dirigentes da Federação Italiana abriram conversas com o técnico espanhol Pepe Guardiola para tratar sobre uma possível contratação, hein? A informação foi divulgada pela Sky Sports. O treinador de 55 anos está livre no mercado desde o meio do ano, desde junho, quando deixou o comando do Manchester City após quase 10 anos. Apesar dos interesses dos italianos, né? A princípio, o Guardiola estaria num período sabático. Será que essa ideia de virar treinador de seleção, treinador da Itália, vai comover, né? Vai convencer Pepe Guardiola, imagina? Provavelmente teremos Zinedine Zidane na França, Carlo Ancelotti no Brasil, quem sabe Pepe Guardiola com a Itália, né? A Itália que vive um momento difícil fora das últimas Copas do Mundo, quer agora um treinador de peso para iniciar essa retomada, pode ser Pepe Guardiola. 6h29. Assim a gente encerra o Tiro de Meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, boa terça-feira. Tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Sargento é preso após morte de esposa que também é policial.
Mulher desaparecida é encontrada morta dentro de apartamento em BH.
Apreensões de cocaína mais que triplicam nas rodovias federais de Minas.
Fiscalização retira mais de 4 mil publicidades ilegais das ruas de Belo Horizonte.
Governo começa a definir hoje ações para apoiar empresas afetadas pelo tarifaço.
Donald Trump endurece medidas contra o Canadá com tarifas de 50%.
Em resposta ao Supremo, Câmara nega irregularidades em distribuição de dinheiro público.
Convenções partidárias começam com indefinições nas principais chapas à presidência.
PT busca fechar chapa de Patrus Ananias com definição de vice-senador em Minas.
Ministério Público defende que condenação de Calil e de ex-cunhado por nepotismo seja mantida.
Belo Horizonte tem mais vagas de emprego do que candidatos interessados.
Prédios aguardam vistorias e famílias seguem fora de casa após terremotos na Venezuela.
Ataques dos Estados Unidos contra o Irã entram no 10º dia consecutivo.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia, estamos ao vivo também no YouTube com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia para você também, ouvinte Itatiaia, hoje terça-feira, 21 de julho de 2026. Na Itatiaia, faz frio, a temperatura é de 13 graus.
Dólar é vendido a R$5,11, o euro comercializado a R$5,83. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Acidente envolvendo pelo menos uma moto fecha completamente a Avenida Silva Lobo, na região oeste de Belo Horizonte, na pista sentido bairro, logo após o viaduto da Avenida Amazonas. Tem pelo menos uma pessoa ferida no passeio. A Polícia Militar está no local. Não há previsão de liberação total da pista. Trânsito completamente travado. Ele está sendo desviado pela rua André Fernandes. Nas estradas, trânsito bem movimentado na BR-040 para quem segue no sentido Belo Horizonte, por conta do excesso de veículos no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza em Contagem. Para quem segue em direção à cidade de Lagoas, a 040 apresenta trânsito livre. De volta à capital, obras causam congestionamento no sentido centro da Avenida Cristiano Machado, na chegada à Avenida Sebastião de Brito, à altura do bairro Dona Clara. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 25, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33, mulher encontrada morta em apartamento na região oeste de Belo Horizonte após 4 dias desaparecida. O principal suspeito seria o namorado, que foi flagrado deixando o prédio com 2 malas.
Só os exames do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte podem apontar a causa e as circunstâncias da morte de uma mulher que foi encontrada sem vida dentro do próprio apartamento nesta segunda-feira. Stephanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, estava morta há dias e o corpo foi encontrado por moradores do condomínio onde ela morava, no bairro Camargos, na região oeste da capital. A mulher, que morava sozinha e tinha diagnóstico de transtorno psiquiátrico, não era vista desde a quinta-feira da semana passada. Até que ontem, os vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento e acabaram encontrando o corpo já em estado avançado de decomposição, deitado na cama debaixo de uma coberta. A perícia da Polícia Civil não encontrou sinais aparentes de violência. O apartamento estava todo revirado com remédios espalhados. E pouco antes, um homem que seria o namorado dela, segundo os moradores, foi visto saindo do prédio no final da manhã, carregando carregando duas malas. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Uma vizinha contou como toda a situação foi descoberta.
A gente conhecia ela de vista mesmo, ela trabalhava no supermercado aqui, então a gente via ela saindo para trabalhar. A mãe dela faleceu recentemente e ela estava sozinha aí. Ela foi diagnosticada com bipolaridade. Ela era instável, muito instável. E ela era uma pessoa muito ansiosa. Ela falava sozinha, parecia que ela queria chegar em casa rápido, sabe? A chave dela era muito grande, tinha muitas chaves, então fazia um barulho muito alto quando ela chegava em casa. E ela chegava geralmente ou ofegante, ou falando assim, conversando sozinha. Era uma pessoa lúcida. A última vez que eu conversei com ela, eu perguntei como que ela estava se sentindo, né, por causa da mãe dela. Ela disse que ainda estava terminando de juntar as coisas da mãe dela, que ainda estava muito, muito chateada com tudo. E ela apresentou pra gente o namorado dela recentemente, e a gente presenciou a briga deles um dia. A gente ficava muito preocupado, eu e o meu noivo, porque ela estava sozinha. O pessoal da portaria bateu lá em casa e perguntou se a gente tinha visto ela e pediu pra chamar lá na casa dela, pra ver se ela estava lá. O meu noivo viu o namorado dela andando ali pelo condomínio, porque ele costumava andar lá. A gente ficou com medo de chamar e ter acontecido alguma coisa, então ele foi confirmar se o namorado dela ainda estava aí. Ele não estava mais, então a gente chamou. Chamou e não conseguiu nenhuma resposta. E quando a gente chamou a polícia, abriu a janela do quarto, a gente começou a sentir o cheiro ruim.
Falaram questão de quantos dias ela já estava?
De 3 a 5 dias. Ele tinha a chave, ele deixou o apartamento trancado e ele estava respondendo as mensagens do WhatsApp dela. E ela sabia diferenciar obrigado de obrigada. Ele mandou um obrigado para a amiga dela. Foi aí que ela suspeitou e aí ela falou: olha, me manda um áudio para eu ficar mais tranquila. Se você não me mandar um áudio, eu vou chamar a polícia e mandar arrombar. Foi aí que ele foi embora.
Uma amiga de Stephanie, que fez amizade com ela no supermercado onde a moça trabalhava, contou para nossa reportagem que ela vinha passando por dificuldades emocionais e de saúde.
Estava com um atestado de 10 dias, porque ela não estava bem psicologicamente. A vi no posto de saúde, onde ela não estava bem. Ela estava com falta de ar, muita dificuldade de falar. Ela desmaiou nos meus braços lá no posto. A enfermeira falou que ela já era uma paciente antiga. Aí ela me relatou muito assim a falta da mãe, né? Que ela era sozinha no mundo. Fizeram essa barbaridade horrível com ela. A gente só quer que pegue essa pessoa e que ele incumpra essa barbaridade que fez com ela.
Repórter Felipe Quintela.
6:37. Capitã da Polícia Militar é levada morta para o Hospital Odilon Berings, na região noroeste de Belo Horizonte. O marido, que também faz parte da corporação, foi preso, suspeito de feminicídio. O nosso repórter Oswaldo Diniz está acompanhando os desdobramentos deste caso e traz mais detalhes para a gente agora. Bom dia para você, Oswaldo.
Bom dia, Viegas. 6:37. Está à disposição da justiça o militar suspeito de feminicídio na região nordeste da capital. A capitã da PM, Michele Leão Azevedo, 41 anos, deu entrada noite passada no Hospital de Lombérens, na região nordeste da cidade, já em óbito. Médicos perceberam sinais evidentes de violência, múltiplas lesões corporais. Segundo a avaliação, foi percebida parada cardiorrespiratória instalada a tempo considerável, olhos opacos, traumatismo craniano, feridas em membros inferiores, lesões na perna direita, marcas de chicoteamento e ferimentos de grandes dimensões à cabeça. O marido dela, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, 37 anos, foi encontrado por colegas de farda no hospital, já que a PM foi acionada pelos médicos. Ele pediu para ir ao banheiro, foi acompanhado por um tenente e lá teria dispensado na lixeira uma caixa metálica contendo a droga sintética êxtase, que foi apreendida. O policial diz aos militares que na noite do domingo houve um evento social no apartamento do casal, no bairro Palmares. Durante a confraternização, os dois consumiram bebida alcoólica e também o êxtase. Depois que todos foram embora, o casal teve relação íntima com sessões de espancamento que, de acordo com o sargento, eram de forma consensual, uma prática, ele dizia, ser frequente. Ontem pela manhã, a capitã disse que não se sentia bem, teria ido dormir na parte da tarde e não acordou mais. E na noite, então, foi levada pelo marido para o hospital. A família da vítima disse aos policiais que a relação era abusiva por parte do homem, que durou 8 anos entre idas e vindas, com relatos de situações de controle excessivo por parte do sargento e até mesmo ameaça. Os peritos foram até o apartamento do casal e no lixo do lado externo foi encontrado um cabo de madeira que havia sido limpo ali, estava estava quebrado. O sargento foi preso pelo crime de feminicídio, sendo acompanhado por um advogado e encaminhado para a delegacia, o Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora 6:40, loja de eletrônicos é alvo de criminosos duas vezes em um único dia na região centro-sul de Belo Horizonte. Após levarem cerca de R$25.000 em equipamentos, os suspeitos voltaram horas depois para fazer a limpa no que sobrou.
A polícia está à procura de dois homens que arrombaram e furtaram duas vezes num só dia uma loja de acessórios de celulares na Avenida Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim, na região centro-sul de BH. O rombo foi de mais de R$25.000. Os homens, que se passaram por pessoas em situação de rua, primeiro escolheram a loja alvo, tomaram conta da calçada e, quando escureceu, fizeram a limpa e ainda voltaram para garantir que tudo havia sido levado. Imagens de câmeras de vigilância do estabelecimento comercial registraram o modo que os criminosos agem. A empresária e dona do comércio, Ana Luísa Bento Ferreira, conta detalhes do crime.
Roubaram minha loja, né? Arrombaram a porta de aço. Dois rapazes pareciam ser moradores de rua, sentaram na porta da nossa loja e aí eles conseguiram abrir a porta. A gente tinha uma porta de vidro. Eles chutaram a porta e abriram e pegaram tudo que tinha de valor. Eles pegaram notebook, equipamento de som, todos os equipamentos que a gente usava para nosso trabalho e foram embora. E por volta das 7:00 da manhã, voltaram, né, eles e outras pessoas, a gente não sabe ao certo quantas, e terminaram de fazer o serviço, tiraram todo o restante dos nossos equipamentos.
A empresária ainda avalia que vai ser difícil se reestruturar depois do rombo.
É uma situação muito revoltante, sabe? A gente fica muito abalado, porque é algo que a gente custou, né, para construir, a gente demorou muito tempo para poder abrir essa loja, foi muitos anos de trabalho para a gente poder tomar a decisão de empreender, muitos anos de estudo de como que a gente ia fazer isso, que era um sonho desde sempre, a gente queria ter um próprio negócio e ver assim que esse negócio ele foi destruído em segundos. Não é a primeira vez que isso acontece na região, a gente mesmo já foi assaltado antes, só que assim, renderam meu marido, levaram só o celular, mas dessa vez o dano foi muito maior.
Repórter Alice Brito.
6:42, a seguir, Belo Horizonte registra 50% mais vagas de emprego do que candidatos interessados.
Você acompanha ainda hoje apreensões de cocaína mais que triplicam nas rodovias federais de Minas.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Na Estrada Fiat você sempre faz o melhor negócio. E neste mês tem Festival de Picape Estouro Endurance, a pronta entrega por R$137.990. E Estrada Freedom por R$110.990, a pronta entrega. Faça o test drive, consulte condições e escolha a melhor para seu estilo de vida. Estrada.
Ninguém vende Fiat como a gente.
Pampulha e linha verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Enquanto muitos relatam dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, Belo Horizonte registra mais vagas de emprego do que candidatos interessados. Especialistas apontam que o fenômeno pode estar relacionado à preferência por trabalhos informais com maior liberdade e flexibilidade.
Um dado curioso no que diz respeito à busca de trabalho na capital. De acordo com o CineBH, de janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre deste ano, foram disponibilizadas mais de 15 mil vagas de emprego. No mesmo período, cerca de 50%, ou seja, ali próximo de 7.500 pessoas, estiveram no Cine em busca dessas vagas. A maioria delas para auxiliar de limpeza, servente de obras, auxiliar de cozinha, operador de caixa, dentre outras. Luiz Otávio Fonseca, subsecretário de Trabalho e Emprego da capital. Subsecretário, esse dado do CIMI, de certa forma, mostra o que o empresário tem reclamado muito, né? A falta de mão de obra na ponta.
Exatamente isso. Hoje tem muitas vagas. Eu acredito que seja pela oportunidade que a cidade de Belo Horizonte vem dando, tanto na área de segurança, tanto na área de eventos, obras que a prefeitura gera muitas vagas, principalmente nesse setor de construção civil. E a procura é 50%. A gente procura aqui na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento, que a gente faça também a busca ativa dessas pessoas que querem entrar no mercado. Por exemplo, os feirões, que a gente faz 2 por ano, que é lá no CRJ, e também a gente faz vários feirões itinerantes. Deu sim itinerante. Vou dar um exemplo. Se um supermercado, uma drogaria está abrindo uma loja em qualquer região de Belo Horizonte e queira trabalhar direto com os seus vizinhos, a prefeitura, ela disponibiliza esse sim itinerante. Nós vamos lá na proximidade, num CRAS da prefeitura ou numa escola, e a gente promove esse cine itinerante.
Dos setores que a gente citou aqui, eu citei algumas das vagas que tem muitas, né? Como auxiliar de limpeza, servente de obras. Mas dá para entender que o setor de serviços gerais e de construção civil, os dois setores são os que estão mais com demanda de vagas,
né? Sempre foi, né? Call center, a construção civil e os supermercados são geradores. Um supermercado, que é o BH, hoje tem 400 vagas disponíveis em várias áreas, inclusive sem experiência.
Dado como isso de menor busca do que o número de vagas, mostra que, de certa forma, esse trabalhador muitas vezes tira essa possibilidade de ter uma carteira assinada para, por exemplo, rodar de aplicativo. Se ele é da limpeza, ele prefere trabalhar como diarista, ou seja, há uma mudança no mercado de trabalho como um todo, não só das empresas.
Inclusive, a gente também vem notando cooperativismo, as pessoas se formalizando, criando cooperativas em vários segmentos. Agora, há várias formas de empregabilidade e o CLT fica um pouquinho à parte.
Vou citar aqui um número para você que está buscando uma vaga de trabalho ou mesmo está buscando preencher essa vaga aí na sua empresa, você é empresário. Central de vagas, 3277-1463, 3277-1463. Repórter Fabian Frager.
6:47, a seguir no Jornal da Itatiaia, mais de 4.000 faixas irregulares são apreendidas por ano em Belo Horizonte.
E multas podem chegar a R$25.000.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
6:48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela, às primeiras horas da manhã com a situação bem complicada na Avenida Silva Lobo. Continua assim? Bom dia para você.
Oi, Júnior. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Continua a Avenida Silva Lobo totalmente bloqueada na pista em direção ao bairro, para quem segue em direção ao bairro Estoril, logo após o viaduto da Avenida Amazonas. Tem um acidente envolvendo uma moto. A gente percebe pelas imagens do drone da Itatiaia que o Corpo de Bombeiros acaba de chegar no local desse acidente. Tem uma pessoa caída na pista. O Corpo de Bombeiros presta os primeiros atendimentos a esta vítima. Tem também um motociclista. Ele está sentado no passeio, pelo que a gente percebe também pelas câmeras aqui da BH Trans, a princípio um estado mais estável. Trânsito completamente interditado, bem no encontro com a rua André Fernandes, não há previsão de liberação total da pista e por conta disso há congestionamento com reflexos desde a Avenida Tereza Cristina na região oeste de Belo Horizonte. Então, quem puder, evite a região, já que o trânsito está sendo desviado para essa rua André Fernandes para depois o motorista acessar a Avenida Barão Homem de Melo. Destaco também, Júnior, a situação da Avenida Carlos Luz, na região da Pampulha. Tem um acidente envolvendo carro e moto na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, nas proximidades do Cemitério da Paz, também já causa congestionamento. Neste caso, o motorista que sai da Pampulha, segue em direção a Belo Horizonte, tem como, ao centro, né, tem como alternativa de desvio, buscar a Avenida Antônio Carlos, que tem alguns pontos de congestionamento, mas o trânsito flui melhor, já que não tem ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora, 6:49, Belo Horizonte intensifica a fiscalização contra a poluição visual. Em apenas um ano, mais de 4 mil faixas irregulares foram apreendidas. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 2 mil apreensões.
E atenção, quem for flagrado instalando publicidade sem autorização pode ser multado em até R$25 mil.
A instalação irregular de faixas e banners nas ruas de Belo Horizonte já resultou em 2.720 faixas apreendidas. A prática é proibida pela legislação da capital e inclui materiais afixados em postes, árvores, muros, viadutos, lixeiras e abrigos de ônibus. A prefeitura então realiza ações diárias para identificar os responsáveis, aplicar multas e remover o material com apoio da equipe Fiscaliza BH. Segundo o gerente de fiscalização de atividades em Logradouro, da Secretaria Municipal de Política Urbana, Hélio Marim, moradores também podem denunciar casos de publicidade irregular pelos canais oficiais da prefeitura. Ele também explica a Itatiaia o que caracteriza ou não essa irregularidade.
É importante dizer que a fiscalização, ela sempre é direcionada a fazer abordagens orientativas, esclarecendo com relação à legislação. E aí, a depender das circunstâncias e do histórico de incidência, aí sim são aplicadas penalidades coercitivas, as notificações e as multas. A fiscalização tem dois planos, uma é no logradouro público, ou seja, aqueles engenhos, faixas, lambilambes, né, aqueles cartazes lambilambes que as pessoas colam nos postes, né? Mas nós temos também à disposição aí da população pedido de vistoria fiscal para engenhos, estruturas de publicidade na propriedade, que são as placas promocionais ou indicativas publicitárias, engenhos de grande porte como outdoors, painéis de LED.
Do ano passado para cá, quais que são os números que a gente já consegue ter de multas aplicadas, de vistorias?
Com relação a faixas especificamente, no ano de 2025 nós tivemos a apreensão de 4.197 faixas em toda a cidade de Belo Horizonte. E neste ano, de janeiro a julho, nós já contabilizamos 2.720 faixas apreendidas. E ao todo, já foram aplicadas 340 multas para as faixas. E o valor, ele também distingue com relação ao engenho que é de fácil remoção, por exemplo, uma faixa, o valor da multa é de R$4.708 e para aqueles engenhos, essas estruturas de publicidade que são de difícil remoção, o valor da multa pode chegar a cerca de R$25 mil.
E alguma região daqui do município de Belo Horizonte tem mais incidência dessas faixas irregulares?
Sim, nós temos os bairros da Regional Centro-Sul, a Savassi é um destaque, e também da Pampulha.
Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é permitido, né? Quais tipos de faixa, cartazes que podem ser instalados e em quais situações é necessário também obter autorização da prefeitura? Em todos os casos?
Não, nós temos o engenho do tipo indicativo, aquele de até 1 metro quadrado, que ele não precisa ali de uma autorização expressa da prefeitura para o empreendedor, né, que queira colocar ali o nome de uma barbearia, por exemplo, de um açougue. Todos os demais engenhos, eles precisam, sim, de uma licença específica.
E como a população pode ajudar a combater esse tipo de publicidade irregular, né? Quais são os canais de denúncia? Fala pra gente também da importância da ação da população nesse caso.
A gente sempre conta muito com a participação da população, que pode colaborar, né? Solicitando as vistorias quando vem algum tipo de engenho, mas através dos canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte, que são o aplicativo BHSIM, o portal de serviços da Prefeitura e o telefone 156.
Repórter Laura Gorino.
6h53, no próximo bloco, caminhões de lixo têm peças furtadas em Belo Horizonte.
E prejuízo ultrapassa R$15 mil.
E ainda hoje, governo começa a definir ações para apoiar empresas afetadas pelo tarifaço.
Melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
A turma da dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos e na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
6h55, furtos de cabos semafóricos e telefônicos diminuem ainda em Belo Horizonte. Apesar disso, a capital ainda registra 5 ocorrências desse tipo por dia.
O assunto não é novo, mas ainda repercute muito nas grandes cidades, especialmente em Belo Horizonte, que é o furto de cabos semafóricos, cabos telefônicos, que continua assombrando muitos dos serviços. Nos 6 primeiros meses deste ano, Belo Horizonte registrou 1.088 ocorrências, das 5 furtos por dia. Apesar desse número ser alarmante, ele vem sofrendo uma redução. O secretário de Segurança e Prevenção da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lobato, explica os motivos que levaram a essa redução no número de furtos de cabeamento em Belo Horizonte.
A gente tem alguns fatores que explicam essa redução. Algumas medidas que a própria prefeitura vem tomando desde o ano passado. Então, hoje a gente tem uma legislação que impede os ferro velhos de funcionarem nesse período noturno, após as 19 horas. Isso era um complicador. Além disso, outras medidas que nós tomamos aqui à frente da secretaria, como uma vigilância um pouco maior do nosso COP, das nossas câmeras, né? Nós tivemos várias prisões que aconteceram a partir de intervenções do COP.
Quando se tem um furto de cabeamento, ele traz um problema seríssimo para algum serviço da cidade.
O furto de cabeamento, ele tem consequências muitas vezes desastrosas, né? Se você pensar, por exemplo, que uma empresa precisa do sistema de telefonia para emitir nota e a nota é eletrônica, ele não vai conseguir emitir nota. Se você pensar, por exemplo, que se for o de energia, ele pode atingir um posto de saúde, ele pode, como já aconteceu, inclusive, né? De perder vacinas, de perder medicamentos, precisam ser mantidos sob uma refrigeração. Se você pensar num pequeno comerciante que tem uma sorveteria, que pode perder o seu produto, né? As consequências, por mais que pareça um crime de menor potencial ofensivo, ele não é. É um crime que traz consequências muito graves para a sociedade. Vamos imaginar, por exemplo, se você tem uma questão de semafórico e você tem um semáforo que não funciona e pode ter um acidente com consequências graves, alguém pode perder a vida porque o semáforo não funcionou. Eu acho que a gente teria que rever essa questão hoje, tão grave no Brasil, que o furto de cabeamento deveria ser agravado pelas consequências que ele traz, não pelo valor, né? Porque às vezes o cara furta lá e o valor não é tão alto, mas as consequências daquele ato, ela é muito danosa para a sociedade. Então, e eu acho que tem que ser punido devidamente pela nossa legislação, só que de uma forma mais severa, porque hoje muitas vezes o juiz até fica obrigado a soltar aquele sujeito na audiência de custódia. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por uma mudança de uma série de coisas, inclusive a legislação, para poder punir de forma mais severa essas pessoas.
Repórter Fabiano Frade.
6h57, roçadeiras de caminhões de lixo são furtadas em BH e o prejuízo chega a R$16 mil.
A Polícia Civil investiga o furto de 4 roçadeiras de caminhões de coleta de lixo em Belo Horizonte. O prejuízo é estimado em R$16 mil. Os furtos ocorreram em dias diferentes no bairro Piratininga, na região de Venda Nova. Câmeras de segurança registraram os suspeitos correndo atrás dos veículos em movimento para cometer o crime. A denúncia foi formalizada pelos próprios trabalhadores. Lucas Oliveira Campos é coletor e dá detalhes de como a dupla da roçadeira age.
Já faz uma olhando a gente muito tempo já nos trechos e a gente fica muito triste com isso, né? porque a gente tá aí pra servir a comunidade, limpando as comunidades tudo, entrando em corro, fazendo as limpezas tudo. Aí vem esses elementos aí e faz isso com a gente aí. Eles começou a seguir a gente na rua, perto do risoleto da base ali, eles vêm acompanhando a gente, eles esperam a gente chegar num ponto mais tranquilo para eles executar esses furtos desses marginais. Aí o que que acontece? A gente vai na trajetória, dá um jeito de subir em cima do caminhão e pegou duas roçadeiras na sexta-feira e na quarta-feira também. Foi as mesmas pessoas que pegaram as outras duas roçadeiras que aconteceu esses fatos. Eu agradeço a Rádio Tatiá aí poder estar ajudando nós aí, tentar recuperar essas roçadeiras aí.
Repórter Alice Brito.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Governo e empresários iniciam hoje diálogo sobre efeitos do novo tarifaço dos Estados Unidos.
Donald Trump endurece medidas contra o Canadá com taxa de 50%.
Partidos iniciam convenções sem fechar composições das principais chapas.
Nova pesquisa mostra disputa apertada entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turno.
Câmara afirma ao Supremo que recursos de comissão seguem regras de transparência.
Cocaína apreendida nas rodovias federais de Minas mais que triplica em um ano.
No Elos Itatiaia, a segurança jurídica pode destravar novos investimentos na indústria.
Moradores vivem espera angustiante por avaliação de imóveis após terremotos na Venezuela.
Ataques dos Estados Unidos contra o Irã entram no 10º dia consecutivo.
Na volta do Brasileirão, Atlético busca vitória contra o Bahia na Arena MRV.
O Cruzeiro faz último treino para encarar o Internacional fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2026. Você está na companhia de Júnior Moreira e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. E nós começamos com o trânsito.
BR-040 apresenta congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, no trecho entre o bairro Vereda, em Ribeirão das Neves, e a chegada ao bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH, segundo a Via Cristais, o que complica o trânsito na região é o fluxo intenso de veículos. Na capital, trânsito parcialmente liberado na Avenida Silva Lobo, na pista sentido bairro, onde uma mulher foi atropelada por uma moto após o viaduto da Avenida Amazonas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela teria corrido para tentar pegar um ônibus e foi atropelada pela moto. O Corpo de Bombeiros já socorreu a vítima e neste momento tem uma faixa interditada. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A terça-feira segue com tempo estável e manhã fria em Minas Gerais. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no noroeste, norte, central mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e oeste. Belo Horizonte terá uma terça de céu claro, com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 25 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%. 90%. Repórter Aline Neves.
7:03. Representantes dos setores que podem ser afetados pelo novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos começam a se reunir hoje com integrantes do governo federal para apresentar as principais demandas e discutir medidas de apoio. De Brasília, o repórter João Pedro Melo tem os detalhes. Ô João, basicamente os encontros, ou pelo menos esse primeiro encontro, tem como objetivo mapear os impactos dessa sobretaxa sobre cada segmento e depois ali tentar reduzir os prejuízos às empresas exportadoras. É mais ou menos por aí, né? Bom dia para você.
Oi, Júnior, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É mais ou menos por aí, de fato. O governo está começando a se reunir para entender como esse tarifaço de 25% de fato impactou as empresas, né, que atuam no Brasil, exportando, claro, para os Estados Unidos. A ideia agora, nesse primeiro encontro, é apresentar aos empresários de 8 instituições as ações que vão ser adotadas inicialmente pelo Palácio do Planalto, além, claro, de receber o retorno desses setores e ajustar uma possível resposta a essas tarifas. Bom, a resposta tem pelo menos duas frentes. A primeira, a busca por novos mercados para esses produtos e o anúncio de um pacote de socorro às empresas afetadas. Bom, a avaliação é de que não há mais espaço para negociar o tarifaço com os Estados Unidos antes do processo eleitoral. E a gente destaca aqui que esse tarifaço deve atingir 18% das exportações brasileiras, isso segundo dados do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo ainda os cálculos da pasta, 57% da pauta exportadora, ou melhor, aos Estados Unidos.